O que eu acho, o que eu tenho assim, uma certeza, a partir do momento que o Londrina Esporte Clube passou por uma SAF, galera, esquece. Os caras, eles não têm o coração que nem tem o torcedor. Eles são frios. Eles não vão contratar jogador, não vão contratar um treinador que eles sabem que vão ter que tirar dinheiro do bolso. Jamais eles vão fazer isso.
Mas
jamais.
Aquela história também, né, Márcio?
Esquece que eles não vão fazer.
A bomba também estoura no colo deles, que se o time cai, por exemplo, você vai perder uma cota de patrocínio de aproximadamente 15 milhões de transmissões de TV, você vai perder patrocinadores maiores. Então, bicho, é aquela história também. Não quer meter a mão no bolso? Aí vai gemer, aí vai sofrer e vai perder renda se cair.
É um dominozão, né? Se você enfileirar ali, você vai ver realmente que não é fácil você equilibrar essa estrutura. Quando você assume a responsabilidade, olha, eu não vou contratar jogadores para vender camisa. Quando ele fala isso, que ele não vai pagar salário para cara que tenha. Só que aí é o seguinte, ele vai e me traz o Gilberto. Ok, o cara fez trabalho e tal, mas no Juventude ele já teve uma sequência ruim, com lesões e tudo mais. O Jacaré, quantos anos fora do futebol por lesões? Veio aqui para Londrina, parece que ele teve outro tipo de lesão também que é complicado e tal. Então, assim, eu não sei, né? Eu lembro que falaram que eles têm vários observadores no mundo inteiro, no Brasil.
Cerca de 2.000 atletas cadastrados. 2.000, eles falam.
Cara, eles vão ter
2.000, mais.
Desses 2.000 aí, eu acho que eles vão ter que tirar uns 3 para dar resultado.
Agora, claro que o Gilberto veio também para vender camisa. Também para vender camisa. Porque tanto que deram 70 para ele, o número de anos que o clube completou esse ano. Então teve isso também. É que não seria um jogador apenas para, teoricamente, não apenas para vender camisa, só com nome, para jogar pouco. Agora, infelizmente, Gilberto tem jogado pouco também, Márcio.
Não, ele não tem rendido, e depois ele teve esse problema na vista também, que teve que fazer a cirurgia, que é delicado, a gente sabe que é delicado, mas é um jogador que ele teria que vir para Londrina e ele ser a sensação, e ele tem essa vontade, sabe, Rodrigo, porque eu vi na estreia dele, não, na apresentação dele lá no Estádio Café, é um cara vibrante, quando ele tá no banco, ele vibra, é esse tipo de comportamento que a gente quer do time inteiro, não é do Gilberto, né, que veio aí, não é do Iago Teles, né? É do time, é do elenco, é uma união, é aquilo que o torcedor gosta dentro de campo. Você pode até perder, Linhares, você pode até cair para a terceira divisão, mas se você vê que o time dentro de campo rasgou o couro mesmo, foi lá e suou a camisa, o torcedor, ele vai ficar triste pela derrota, mas ele vai falar assim, pô, pelo menos os caras honraram a camisa.
O Serjão Douro Verde, amigos dos Em Cima do Lance, vocês são sensacionais, obrigado, agradecemos, mas parem de passar pano pra esse Micali. Vocês não perceberam que 80% da torcida não aceitou? Multa rescisória à vista. Serjão, a gente tá vendo, sim, no meu Instagram também, pode opinar lá também no @ Linhares Memória, ative esse termômetro agora aqui, esse termômetro também, é verdade, cerca de 80% da torcida não aprovou. O que eu tô pedindo aqui é pro torcedor dar um voto de confiança, deixar o Micali trabalhar, ele é sério, ele entende do riscado, é verdade, mas que depois das Olimpíadas ele não teve boas passagens aqui pelo Atlético Mineiro, pelo Paraná Clube, mas também já foi pro Egito, ficou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos também do ano passado, aliás, 2024. Então vamos dar um crédito, vamos dar um voto de confiança sim pro Micali. Não é chegar aqui e querer receber o cara desse jeito também. Ah, a gente queria o Guardiola, a gente queria não sei quem. Calma, né, gente?
Não, é assim, e muitos treinadores aqui no Brasil, a gente sempre fala, são sempre os mesmos. Na Série A são sempre os mesmos, na Série B são sempre os mesmos. Agora, a gente tem que lembrar também que o Tele Santana, antes dele fazer o sucesso que ele fez no São Paulo, ele era tido como um pé frio. Que ele não ganhava nada, que ele era um treinador bom, mas... Então, hoje, o que... Ah, o Micali. Gente, mas ele é um cara que estudou, um cara que esteve dentro dali da filosofia de formação de jovens atletas. Quem a gente não pode já chegar e metralhar. Não, vamos esperar que essa experiência, ele já não é mais garoto, né? A gente tá falando coisa, ele começou no Londrina, mas hoje ele já é um senhorzinho já, né? Com muita experiência de vida. Então, e ele sabe, quando ele assumiu essa responsabilidade, ele sabe que a cobrança aqui em Londrina é muito grande. Então, o torcedor pode ter certeza. Trabalho e olha, é isso que você falou, é uma verdade. A gente não pode já ficar tirando pedra, não pode, não devemos. Enquanto a gente não vê que dentro de campo não está tendo esse resultado.
Ô Márcio, inclusive vai trabalhar com muitos jogadores jovens aqui no Londrina também. Agora, teve ouvinte que tocou no assunto aqui. Não, olha, é uma injustiça falar isso aqui, viu, o Rogério Ferreira. Inclusive foi uma coisa falada na época, inventada por um jornalista de São Paulo, nessa entrevista que eu fiz com o Micali, que a gente vai repercutir novamente no Plantão Paiquerê, ele fala sobre isso. Essa história que correu aqui, não, é porque o Tite é quem comandou o time olímpico, o Micali foi uma marionete, que tiveram uma reunião, o Tite reuniu com os jogadores. Isso é mentira! Mentira! Essa história não aconteceu. Então, só para explicar aqui, viu, Rogério, que esse tipo de boato que aqui no Brasil as pessoas muitas vezes repetem mil vezes uma mentira e vira uma verdade. Isso é sacanagem falar isso. O Micali encarou uma pressão gigantesca, demorou pro Brasil engrenar naqueles Jogos Olímpicos. Então, não é o Rogério que tá falando, não. Ele tá colocando aqui uma situação que foi falada na época, então o Micali vai explicar, explicou para mim toda essa história. Não houve esse encontro, não vamos tirar os méritos, que são muitos, que ele teve, que passaram Zagallo, Luxemburgo, né, Mano Menezes, nomes que não conseguiram trazer medalha olímpica pro Brasil.
E na época, quem é do futebol viu que o Tite na língua, né, dos boleiros, foi um trairaço. O Tite tentou, de todas as formas, levar a glória. Tentou.
Exato.
Ele tentou, mas o cara é tão assim, sabe, querendo aproveitar o momento, que sabia que...
Exatamente não é. Isso. Que o Micali me falou nessa entrevista, falou, Rodrigo, o que eu fiquei aborrecido com o Tite foi o seguinte, foi o jornalista Cosme Rimoli, lá do blog R7, que inventou essa história. Ele que repercutiu isso. Talvez alguma fonte tenha passado por ele de maneira incorreta, enfim. E o Micali falou, a minha chateação com o Tite foi a seguinte... Começou com esse papo e o Tite não desmentiu.
Não desmentiu,
Ele surfou na onda. Ela fala, pessoal, pera um pouquinho, tá havendo uma injustiça. Eu não tive contato com os jogadores, eu não tive esse contato que vocês estão imaginando, com o próprio Micali também. Ele não desmentiu. Ele deixou o benefício da dúvida ficar a favor dele, que eu acho realmente que é uma grande de uma sacanagem isso aí.
Foi um momento muito assim, triste em relação a um profissional, em relação ao outro, cara, que ele tirou todo um brilho que poderia ser bem maior para o Rogério naquele momento.
E o Tite naquele tempo, Márcio, foi dia 20 de agosto de 2016, essa final no Maracanã, Brasil e Alemanha, que o Neymar bateu o último pênalti, inclusive, né? Foi 1-1. O Neymar fez o gol de falta do Brasil, aí depois nos pênaltis, o Neymar bateu a última cobrança também. E o Tite estava muito em alta, que ele tinha pego a seleção do Dunga, que não ganhava de ninguém, ele estreou, já fez 3-0 no Equador, fora de casa. Então, tinha aquela coisa do Tite estar sendo muito elogiado, né? Chegou, colocou a seleção no rumo, então, puseram na conta dele essa questão do Ouro Olímpico, mas isso, repito, é uma imensa, uma tremenda de uma sacanagem. Estação do Esporte tá esperando você, o ponto mais alvice celeste da Zona Norte, tem pra molecada, viu? Tem os kitzinhos, camisetinhas e shortinhos do Londrina, tá? Aquela camisetinha azul que foi jogada, o time usou no Campeonato Paranense, tem ingressos pros jogos do Londrina, tem bandeiras, tem copos do Tubarão, tem canecas, tem mochilas e muito mais. Os ingressos, então, já estão à venda pra partida de terça-feira contra o São Bernardo. Outra coisa, viu? Ingressos à venda também pro jogo do Palmeiras na quarta-feira, 21:30 contra Jacuipense, e você vai sair de lá inteiro verde e branco. Tem bandeira do Palmeiras, R$ 49,90. Pra molecada, tem também a camisetinha e o shortinho do Verdão. Aí tem camisas primeira linha, 2026, R$ 89,90. Tem a verde, tem a branca, tem a amarela, que remete à seleção brasileira, e também a Copa do Mundo já começou. Não é isso, Vini? Não é isso, Daiane? Na Estação do Esporte. Camisa do Brasil, amarela e também azul, R$ 129,90. Conjuntinho infantil, camisetinha e shortinho, R$ 59,90. Meião infantil, R$ 22,90. chuteira de futsal do Brasil também, R$179,90, e o laço do Brasil para a cabeça da sua menina, só R$12,90. Muita coisa esperando você. Ela tava vendo também a camisetinha de goleiro para as crianças, a calça acolchoada, muito legal. Tem chuteiras para adultos, para crianças, tem tênis de futsal e muito mais. Estação do Esporte fica onde? No Super Mufato da São Joaquim, abre todos os dias, inclusive domingos e feriados. E você usa o estacionamento na faixa, tá? De segunda a sexta-feira, hoje inclusive, abre até as 22 horas, sábados, domingos e feriados até 21 horas. E tem o WhatsApp, anota aí, ó, 99639-4635, 99639-4635. Mais algumas mensagens aqui, o Marcelo Evangelista: o pessoal não quis o Canário, mas trouxeram o Micali. Será, meu pai? Esse é bom, só treina moleques, vamos torcer pra dar certo. O Marcelo Pitanga: todos os técnicos que o Reinaldo mencionou não vieram por causa do salário. Não vieram, não foi por causa do salário, mas sim por não aceitar treinar um clube que não tem pretensão alguma na competição. Apenas não cair. E já tem 98% de chance de cair pra C. Quem iria querer sujar a carreira com o rebaixamento? Força, Micali. A mensagem aqui do Sérgio Gomes. O Daniel: na minha opinião, Edson Vieira e Alemão do mesmo nível. É o João, ô João do Toque, o querido. Linhares: eu não quero morrer antes de conhecer meu filho do coração. Pelo amor de Deus, seu João, de jeito nenhum, vamos encontrar, vai ser um prazer, viu? Vai ser um prazer. Ele fala aqui que tem que comprar jogador. O Juarez: esse treinador não aguenta 5 partidas. Para gastar o que estão gastando com o Micali, era melhor contratar o Gilberto Papagaio, o rei do acesso no Paraná. Micali só ganhou na base, nos times que ele passou foi um desastre. O Vanderlei Nunes: não, Vanderlei, todo respeito ao Gilberto Papagaio, tem os méritos dele, mas a gente não pode querer comparar com o Micali, que é um campeão olímpico também, que esteve agora fazendo um ótimo trabalho lá na seleção de base do Egito. Então, tô vendo o pessoal muito pessimista, mas Márcio, nessa toada que tá aqui, qualquer um dos nomes também que estavam sendo especulados, também teria gente reclamando. Não é porque é esse ou aquele, porque realmente a insatisfação do torcedor com o elenco, do Tico, o elenco, com a diretoria, essa insatisfação é muito grande.
É muito grande e também na escolha do treinador, meu amigo falou que não é por causa de salário. Eu acredito que é o projeto, é a forma que tem a SAF de trabalhar, né? Tentar revelar jogadores, que já foi dito aqui pelo Belintani, que jogadores veteranos, eles não vão ganhar dinheiro, que eles vão ganhar dinheiro com a garotada. Então, tem que ter esse pensamento de que o trabalho vai ser em cima disso. Vamos torcer. Eu tava assistindo um jogo do Bragantino também. O Bragantino tá cheio de jogadores jovens que a gente nunca viu falar, mas que eles estão desempenhando. Então, quem sabe o Londrina não consegue, né nesse período, né, levar, permanecer na Série B, e a gente vê o trabalho realmente. Então, não adianta. Vamos aguardar. Eu tenho a confiança de que o trabalho vai ser realizado para que esse time... Isso. consiga a vitória.
E um profissional extremamente sério também. Vamos dar um voto de confiança para o Rogério Micali. Intervalo 18:32.
Equipe Total Paique, em cima do lance. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total, com Augustinho Pereira.
Sua cobertura fica mais bonita e valoriza muito mais. Usando as telhas da Fibrate, Lux Telhas, por um preço que satisfaz.
Telhas em PVC 100% reciclável. As telhas em PVC Fibrate Lux Telhas são práticas, compõem sistemas de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade.
Fibrate cobriu, tá coberto.
Avenida Nassim Jabur 701, fone 3329-3332, Londrina.
Paiquerê 91,7.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
E você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90x90, só R$29,90 um metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$49,90. Kit gabinete para banheiro, 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max. Quando surge ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Euquinde, 2177, no Mofato, Loja do Palmeiras no Catuaí Shopping, Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping e na Win Sports, na Rua Pará, 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a Universidade Estadual de Londrina, vestibular 2027, contratação de professores, manutenção do campus, integração com a comunidade e a possibilidade de novos investimentos na UEL, que caminha para os 56 anos de fundação. Presenças da reitora eleita, Andréia Nami Colado Simão, e seu vice-reitor, Miguel Belinati Piscirillo. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento: Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquerê, em cima do lance.
18 horas mais 36 minutos, estamos de volta com o nosso Em Cima do Lance. O Sérgio Brasil fala que é verdade, Sérgio. A torcida do Londrina é tão chata que se fosse contratado o Ancelotti, estariam reclamando. É verdade, hein? O Jura da Unimed. É, Rodrigo Capito, estão criticando o Micali, antes dele trabalhar. Sacanagem. Uma pessoa do bem, vamos orar e torcer pelo sucesso dele e pelo nosso Tubarão. E na padaria Pão Pão Leite Leite, o lugar onde melhor se discute futebol em Londrina, o Zezinho aprovou. E César Ferro também aprovou, dizendo aqui que os torcedores do Leque reclamam de tudo. E ouviu na frente também o Aldo, argentino Aldo, torcedor de Boca Juniors, de Argentina. Um abraço pra você, Aldo. Tá no Oliveira lá, né? Tomando uma já, Amistel 99,90. Mas nesse tempo friozinho, hein? Um caldo de mocotó do Oliveira vai ser o melhor caldo de mocotó que você vai ter saboreado na tua vida. Uma rabada, hein? Hã? Que delícia. Grande Oliveira, último a fechar em Londrina, ao lado do Shopping Quintino. Um abração pra você e pra toda a rapaziada aí. Ainda repercutindo muito aqui a situação da contratação do Rogério Micali. Queremos também a sua opinião aqui no 99994-1110. Acabou garantido o seu veículo? E aí? Você não quer gastar aqueles valores exorbitantes com a revisão, mas você precisa fazer a revisão. Se não, amigo, é o que eu falo, o molho sai mais caro que o peixe. Você deixa de arrumar um negócio simples, estoura na frente, você vai pagar 5-10 vezes mais. Se estoura a tal da correia dentada, então, aí você tá na roça. Na Danilo Car, Centro Automotivo, uma equipe altamente especializada faz pra você a mesma revisão que é feita nas concessionárias, com peças de primeira linha e mão de obra especializada. Os mecânicos todos com diversos cursos em montadoras de veículos, uma equipe que só tem fera, só que você ali paga um preço justo. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas também. Danilo Car, Centro Automotivo, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Passe lá na Avenida Arthur Thomas 201, telefone WhatsApp 99979-5399, 99979-5399. E nós teremos mais Alcântara, então, na terça-feira, às 19h, Londrina e São Bernardo no VGD. O Micali ainda não treinou o time, não tem o time escalado, mas a equipe total já está pronta, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Fulan, Ted Pérez, Nelson Magro e a mesa de som do nosso Valdeir Jorge. E a gente não sabe se o Micali já vai dirigir o time ou não, mas quanto que ele vai ser apresentado, o Reinaldo falou que não tem ainda essa data, mas... É, pelo menos deve ter a volta do Vitinho, Wallace 100%, dos males, o menor, capitão.
É, o menor porque ele vai jogar contra o São Bernardo, que é o segundo colocado do campeonato. Quer dizer, é um time também que está brigando ali, e a gente já viu isso na Série C, que é um time que tem uma estrutura, sabe, melhor que a que o Londrina está mostrando nessa Série B. É óbvio que a gente torce realmente para a volta do Vitinho, é um jogador que estava sendo considerado o melhor do time, e depois da saída dele, houve uma queda, assim, muito grande, até na parte ofensiva, não só na parte defensiva do Londrina, mas também na parte ofensiva, onde o time também acabou não tendo muitas oportunidades criadas pelos seus atacantes e meias também, que, aliás, meias que a gente não tem, né? A gente só tem volante ali no negócio.
Eu não sei se eu falei errado aqui, o Zé Santista de Oroi tá brincando. Rodrigo, 99,90 Mistel no Oliveira? Tem show de dançarinas? Não. Não é esse lugar que você está pensando, é 9,90, Mistel. Se eu falei 99,90, né? Ou você entendeu errado, não sei. Não, não é um bar desses, viu? Porque realmente 99,90 seria desses lugares diferenciados. Mas não, tá? 9,90 Mistel e 10ão Antártica a noite toda. Lá de Amsterdã. Ouvindo a gente na Holanda, o nosso querido Júnior. Estou aqui com um amigo meu bebendo cerveja e ligadão. Mês que vem, chego no Brasil, vamos na padaria do Zezinho. Vamos sim, Junião. E vamos lá na Oliveira também e na Biergarten com o Chopp Panamex, que você gosta bastante. Maria das Dores, gostei. Boa sorte pro novo técnico do Londrina. Essa é a torcedora de sempre nas arquibancadas. Se essa tá aprovando, tá aprovado. O problema do Leque não é só técnico, é treinador também, é muito jogador pé de rato. Grande Milton Bittar, lá da Europa, dos purificadores de água Europa. Exatamente, né? Não dá pra esperar milagre de ninguém, já falamos a respeito disso. Mas, Márcio, eu acredito também que pro Micali ter vindo, devem ter prometido pra ele, pelo menos 5, 6 reforços na janela de julho. O problema é que até lá já vão ter rolado 12 partidas.
É um período longo, assim, se você for analisar. Em termos de campeonato, mas para quem está na zona de rebaixamento, né, cada jogo vai ser, sabe, uma pedreira danada. A gente estava olhando a tabela aqui, o Londrina não vai ter sossego, né? Não adianta a gente achar que o Londrina vai pegar algum time ali, né, mosca morta, muito pelo contrário. Então, ele aceitou essa proposta, com certeza, né? Até um amigo nosso brincou aí que ele não vem de graça, né? Nenhum treinador vem de graça. Sim. É óbvio, é um profissional, ele tem que ganhar, e por isso que ele é pago para aceitar críticas também. E eu tenho certeza que ele já vai saber assimilar muito e procurar amenizar o máximo possível desse clima que a gente está envolvendo. Porque houve uma expectativa, né, Rodrigo? Também a gente tem que entender. Pô, não é possível que os caras não vão botar uma graninha para trazer um treinador, né, mais qualificado, conhecido. Né? No, qualificado a gente também não pode querer... pesar isso daí, mas a gente esperava realmente. Agora, se tiver realmente essa promessa, olha, aguenta o Rojão, que lá quando abrir a próxima janela, a gente vai dar uma melhorada nesse elenco. Só que eu penso assim, cara, lá na frente, tomara que não esteja na situação pior que tá agora, porque às vezes até é desanimador, né? O próprio torcedor, ele começa a parar de ir no estádio, como teve agora hoje um amigo meu. Pô, você vai no jogo do Londrina? Eu falei, já fiz o check-in e eu vou. Você vai? Ah, eu tô pensando porque vai fazer frio. Eu falei, vá, meu, vá. Você não é torcedor.
É porque é frio, é porque é calor, é porque 9h30, é porque é 7 horas da noite, é porque 8h30. É agora.
Não, e outra, se, por causa da situação do time, não, pelo contrário, você tem que ir ao estádio. Eu falei desse jeito pro cara, se ele gostou ou não gostou, também fica na casa dele e não enche o saco.
Não, e outra coisa, né? Ele vai ter pouquíssimo tempo pra treinar o time contra o São Bernardo, que é o segundo colocado da competição, gente. Então, não vai dar pra ele fazer muita coisa, não. Vai ser uma conversa pra poder ir ajeitando o time. Nós falamos aqui da sequência, que é extremamente difícil, mas, e você tendo jogos tão complicados assim, um atrás do outro, e com pouco tempo para treinar, gente, espera um pouquinho, né? Podia vir quem fosse que não ia conseguir arrumar o time nas próximas 3, 4 rodadas com tão pouco tempo para trabalhar.
É porque quando você vai trabalhar com um elenco, né, de jogadores, principalmente que a gente tem mais experiência, não é fácil, cara. Você tem que ganhar a confiança desses atletas. E quando você tem o poder da fala, que eu sei que o Rogério tem, ele vai com certeza trazer esse elenco para ele. Porque pelo que eu vi, o pessoal não estava muito satisfeito com ela, não. Porque ninguém se pronunciou a respeito da saída dele. Isso aí ficou muito marcado, porque é comum quando um treinador está numa situação, os jogadores, não, a culpa não é do treinador, é nossa e tal. Ninguém, todo mundo, ó, tirando o Lucas, né, o Marques, que deu uma entrevista num outro jogo, mas os demais, meu filho, ó, ficaram tudo mudinho.
O pessoal confirma aqui que eu falei errado, 99,90, viu? Obrigado, Toninho Rosa, obrigado, Júnior Lemes. E o ouvinte pergunta aqui, o Danilo, da Danilo Car, se você vai ao jogo do Palmeiras, mais.
Olha, já é a 35ª vez que eu vou responder isso aí para meus amigos. Não vou!
Não vai?
Me recuso a pagar o valor desse ingresso. Me recuso.
Eu lembro quando você foi num dos jogos do Palmeiras aqui, o PVC te entrevistou na época na ESPN. Oi. Né, falou o Márcio Alcântara, tal, bicampeão.
E o Largo ficou doido comigo, sabia? O Rogério Vogan, que tava narrando. Você nem tocou que você começou comigo. Eu falei, eu esqueci o nome do repórter que tava no jogo, né? Eu falei assim, cara, na hora de entrevistar, pô, você falando na ESPN, você fica bobão, né? E o PVC ainda, né, cara? Quando ele me viu, ele veio até mim. Sim. Quer dizer, pô, a gente vê o
falou cara. Falou que você marcou o Sócrates,
não. E o Rogério, assim, né? Os caras falam assim, os caras sabem tudo, né? Não é o Rodrigo, não. Esse Rogério tava com um tablet assim, e eu vi que eu tava conversando com o PVC, e ele abriu no Google, sei
a
lá.
A página que ele levou do Milton Neves.
Exatamente. Falei, pô, e aí todo mundo acha que o cara é um Rodrigo Linhares. Nada.
Aqui vocês são testemunhas que não tem nada aberto, né? Só na cachola mesmo. Só na KTO você aposta com mais confiança no clássico entre Corinthians e São Paulo, que vai pegar fogo. O Fernando Diniz tá liberado, hein? Pra treinar o Corinthians no clássico. Foi liberado. Entre no jogo com o palpite a partir de um realzinho. Se você acertar, o saldo é todo seu e você pode sacar na hora. Mas se não bater, fique tranquilo também, porque você ganha até R$30 em aposta grátis para jogar de novo em outros jogos. Pode apostar, confira os termos e condições e aproveite a chance extra na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Intervalo comercial 18:47.
Equipe Total Paique em cima do lance. De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood. Paiquerê 91,7.
Dar flores ainda é a melhor forma de presentear quem a gente ama. Sua mãe merece esse carinho. Na Garden King você encontra as mais lindas espécies de plantas, flores, arranjos, vasos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Avenida Harry Prochet, 1165. Presenteie a quem você ama na Garden King.
Vai querer 91,7.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região. Com milhares de clientes satisfeitos, a MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587, fone 3322-4802.
Domingo, de rodada dupla do Brasileirão na Paiquerê 91,7. 15h30, Remo e Palmeiras, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na sequência, às 18h20, Corinthians e São Paulo, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. Você acompanha o Brasileirão em 91,7 pelo nosso aplicativo no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquerê em cima do lance.
18h50, tô estranhando, mas só cantar a ausência de Amarildo Vieira Martins,
pois
mandando
é.
Mensagens, o Micari começou com ele como treinador lá na Portuguesa, cadê Amarildo Vieira Martins?
Eu queria ser, realmente...
Aquele que indicou, será que ele passou o telefone pro Belintani?
Ele ligou
pro Belintani, será?
O nosso dirigente, sim, tem, o Amarildo tem esse poder, se como é o nome daquele presidente do Vasco da Gama?
Eurico Miranda.
Eurico Miranda, nosso, ele tem esse poder.
Apareça aqui, meu caro, Amarildo Vieira Martins. Ô, Gilberto Baianinho, revelou tanta gente, revelou Rafinha, grande Gilberto Baianinho, Micali vai motivar a equipe, vai jogar o astral do time lá pra cima e vai fazer uma bela campanha, tomara, é o que a gente espera. A Plastilona, esse time aqui não desafia nunca, viu? São mais de 40 anos, capitaneado pelo grande Antônio, seu Antônio Polaco, palmeirense. A Plastilona trabalha com sombrito decorativo de alta qualidade e de ideal para cobertura de estacionamentos, garagens, pátios, áreas de lazer, escolas, chácaras, condomínios e muito mais. Além de proteger contra o sol e o calor, o sombrite decorativo deixa o ambiente muito mais bonito, organizado e valorizado. É mais sombra, mais conforto para quem circula, mais durabilidade para veículos e estruturas. E tem lonas pretas e brancas para silagem também. Silagem, viu? Tem todos, além dos sombrites, a Plastilona é especialista em soluções de cobertura e proteção com produtos existentes, acabamento impecável e aquele atendimento de confiança. E tem mais, pessoal, faz sob medida, viu? Conversa lá com o Neguinho, com a Larissa, tá bom? É na Avenida Celso Garcia Cid, 858, telefone é o 3029-1101, 3029-1101, tem WhatsApp também, 99110-3157, 99110-3157, Plastilona, há mais de 4 décadas, protegendo algo sagrado, o seu patrimônio.
Rodrigo, quando eu falei que eu não ia no jogo do Palmeiras, isso não quer dizer que os palmeirenses não vão, não, viu?
Porque... Ah, você vai sim. Eu sei que você vai. Você faz charme, eu sei que você vai.
Eu não gosto de ficar estimulando ninguém, não, mas a gente sabe muito bem o pessoal aqui da região, tem um monte de palmeirense, você vai ver. Vai lotar aquele Estádio do Café.
Estarei lá com o meu pé quente para apoiar o Verdão.
Não vai não.
Aqui, ó, Amarildo Vieira Martins apareceu.
Apareceu?
Vamos apoiar o nosso novo técnico do Tubarão, nosso querido Rogério Micali, o Aranha, e gosta muito do Tubarão. Grande Amarildo. A gente testa a audiência, mas ele sempre tá nos ouvindo. Grande Amarildo Vieira Martins, que não sei se vai ser candidato a deputado nessas eleições, Márcio.
Deputado?
Será?
Rapaz, hein?
Não faz nada.
O salto é grande,
o pessoal passa na frente da Vimar buzinando. Ô, Amarildo, meu voto é seu, viu? Grande Amarildo Vieira Martins. Capitão, vamos falar do clássico. Nós teremos Corinthians e São Paulo nesse domingão, às 18h30. Domingão recheado, hein? Nós teremos das 10 da manhã, das 10 à 1, o plantão Paiquerê. Depois, 4 da tarde, tem Remo e Palmeiras, Jefferson Oliveira narra no microfone da Paiquerê 91,7 e Corinthians de São Paulo 18:30. Vanderlei Rodrigues é quem vai dar o recado. Bota pra gente o hino do Timão aí. Alô, alô, Valdem Jorge.
Salve o Corinthians.
Ô, Márcio, a Arena Corinthiana vai completar agora dia 18 de maio. 18 de maio. Vai completar 12 anos. Corinthians estreou perdendo lá pro Figueirense 1-0, gol marcado pelo Giovanni Augusto. Depois de um tempo, jogou no Corinthians. E o São Paulo venceu uma mísera vez na casa corintiana. E o Corinthians está com salários atrasados, Márcio, de abril, de jogadores e também da comissão técnica. A ideia é regularizar até segunda-feira, dia 11, só que os jogadores vão atuar com os salários atrasados. Como eu disse, Fernando Diniz absolvido pelo STJD, liberado para treinar o Corinthians no jogo.
O pessoal também não perdoa nada, né? O time classificou já na Libertadores, está muito bem na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, 17º colocado, tá muito difícil com 15 pontos, né? De condição. Vai jogar contra o São Paulo, com o quarto colocado. São Paulo tá, no Campeonato Brasileiro, está muito bem, né? Conseguiu ontem também um pontinho muito bom fora de casa contra o teu time, né?
Que, sim.
O Higgins.
Tem que pensar para falar esse nome, mas não, é sempre difícil.
Eu achei legal que na transmissão o comentarista estava explicando, o Higgins foi um dos libertadores da América. Quem está interessado em saber a história do cara? Mas vamos voltar ao Corinthians, né? O Corinthians sempre, os caras procuram uma notícia ruim do Corinthians, né? O que tem a ver antes do clássico falar que o salário atrasado dos caras? Pô, nada a ver. O Corinthians hoje vive um momento muito bom, apesar de que no Campeonato Brasileiro ele não consegue os resultados.
Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, fácil instalação, muita durabilidade. Vá direto a Fibrate, amigo. Delay, o Pelé das Telhas, atende você há quase 40 anos. São 38 anos de tradição. Tem filiais em Curitiba, em São Paulo e a matriz aqui em Londrina, pertinho da Vente. Que bom. Na Avenida Nassim Jabur, 701, na marginal da Avenida Brasília. Telefone é o 3329-3332. Com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando? Lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto. E o São Paulo pro clássico, hein, mais? São Paulo pro clássico contra o Corinthians. Falei aqui da dificuldade que o São Paulo sempre tem lá. E a gente tem o Wendel, ex-londrino, líder de assistências no São Paulo, no Brasileirão. Que bom ver o Wendel conseguindo trilhar o seu caminho no São Paulo. Tem revezado muito com o Enzo Dias, mas tá bem o baianinho de Camaçari, capita?
Algumas vezes ele tem tido umas lesões que às vezes tira ele dessa sequência de jogos, mas ele vai sim muito bem nesse momento do São Paulo. Mas é uma realidade, né? O São Paulo lá na Arena do Corinthians não consegue, né? É complicado realmente jogar. Só que eu acho assim, todos os times que vão jogar lá, principalmente os clássicos contra o Corinthians, eu acho que a torcida do Corinthians, aquele caldeirão que eles fazem, parece que o time do Corinthians é que sobressai a todos os seus adversários. E o São Paulo não vai ser diferente, não. Vai sofrer muito para jogar contra o Corinthians.
Pra gente ter uma ideia, né? Eu falei que a Arena do Corinthians foi inaugurada de 18 de maio de 2014. São Paulo só foi ganhar lá em janeiro de 2024, 10 anos quase depois. Na Arena do Palmeiras, o Allianz Parque foi inaugurado dia 19 de novembro de 2014. Palmeiras perdeu do Sport Recife lá. O Ananias, que morreu no voo da Chapecoense, depois que fez o gol, o primeiro gol da Arena. São Paulo foi ganhar em 2020 só, mas depois de 6 anos. Então é uma coisa realmente complicada, viu? Complicada.
Primeiro que eu acho que o gramado da Arena do Corinthians, ela é fofa. Né? Ela é molhada, muitos jogadores não entram com chuteiro que não é especial para jogar naquele campo, mas é um campo maravilhoso. Para mim, é o melhor gramado que tem no futebol brasileiro. E no Allianz Parque é diferente, é o adaptação ao campo sintético, né? O São Paulo e a maioria das equipes sofrem realmente quando vão jogar lá.
Mas estava vendo a tabela aqui, voltando ao assunto Londrina, os adversários do Londrina não vão ter vida fácil nessa rodada não, hein? Porque, o CRB tem a mesma pontuação do Londrina, mas está na frente pelos critérios de desempate. Pega o Operário, o jogo vai ser lá em Alagoas, lá em Maceió, pega o Operário, que é o quinto colocado. Aí o Goiás, que é o time que encabeça a zona do rebaixamento, vai receber o Vila Nova no clássico amanhã. Vai ser na Serrinha, é verdade. Só que o Vila tá na quarta colocação. E aí a gente pega a Ponte Preta, a Macaca vai receber o Sport, que é o terceiro colocado. Então, a esperança é que os adversários não consigam desgarrar muito nessa rodada, Márcio.
É, a gente espera também que o Sport mantenha isso daí e não deixa realmente esses times passarem, principalmente a Ponte Preta. Aliás, o Sport faz muito tempo que não tem um início de campeonato tão bom como teve agora, né? Teve um momento de tribulado lá e tal, mas agora acho que se recuperou. Rodrigo, não vai ter jogo fácil, não. E o Londrina tem que fazer a parte dele, né? Não adianta nada ficar pensando nos resultados se ele não fizer a parte dele.
Palmeiras enfrenta o Remo no Mangueirão. Líder Palmeiras contra o Remo no Mangueirão, domingo às 4 da tarde, capitão.
Time misto, não vai ser, não? Não, acho que não, né?
Sei, viu? No brasileiro, acho que não.
Não, né?
Eu acho que não.
Não é jogo fácil, não, hein?
Jogar lá é difícil, lá, hein? E Marcelo Rangel Neuer pegando tudo ainda.
Como é legal a gente ver ele jogando, né, cara? Um cara sensacional.
Sim. E o Neymar joga pelo Santos. Santos não vai ter o Tassiano, mas o Neymar em campo, Márcio Alcântara, na partida na Vila Belmiro contra o Bragantino, domingo às 18h30.
Vai ser.
Contagem agressiva. Dia 18, sai a convocação do Ancelotti, hein?
Acho muito difícil ele ser convocado, mas é um jogo contra o Bragantino que vem de uma goleada, né, na Sul-Americana.
Capita, vamos nessa?
Vamos, sexta-feira, né, filho?
Sexta-feira chuvosa, né, rapaz?
Onde a gente vai mesmo?
Vamos por aí.
Vamos na Ilhinha?
Vamos na Ilhinha, na prainha do Oliveira, Oliveira, Bar e Restaurante. Só que hoje tem que ser lá dentro, porque a prainha hoje, tá na chuva, não dá. Valeu, Capita, grande abraço pra você. Tchau. Vamos agora com a Voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total. Até domingo às 10 do plantão. Valeu, gente, tchau.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de abril de 2026.
E vamos ao destaque do dia: investimento em energia.
São 130 bilhões de reais para melhorar a distribuição de energia elétrica no país até 2030. Gabriela Noronha.
Foram renovados os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica. A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país.
E anunciado também, Luz para Todos vai chegar a mais 233 mil novas famílias.
E ainda, rendimento médio mensal do brasileiro alcança o maior patamar da série histórica desde 2012.
O valor tem crescimento de 5,4% em 2025 e chega a R$3.367, Graziela Bezerra.
O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda.
Você vai ouvir também Serviços Públicos na Mão.
GovBR alcança a marca de 500 milhões de assinaturas eletrônicas.
Saiba como proteger sua conta e evitar golpes virtuais. Cleide Lopes.
Você pode acessar na plataforma serviços digitais que vão ajudar a proteger seus dados contra golpistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jundumim, Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
130 bilhões de reais em investimentos para modernizar a distribuição de energia elétrica no país até 2030.
O anúncio foi feito em evento que contou com a presença do presidente Lula.
O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e incentivar o desenvolvimento e a geração de renda.
Foram renovados nesta sexta-feira os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica em 13 estados do país. Os contratos devem viabilizar cerca de 130 bilhões de reais em investimentos até 2030. Esses recursos serão investidos em projetos de modernização da rede, expansão de linhas de distribuição e aumento da capacidade de resposta a apagões e eventos climáticos, por por exemplo. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os contratos agora incluem novas regras para melhorar o atendimento ao consumidor.
O objetivo é proporcionar atendimento mais eficiente, mais rápido, mais respeitoso aos consumidores de energia brasileiros. Bairros mais pobres terão o mesmo padrão de qualidade que os bairros mais ricos.
A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país. Além disso, a expectativa é de que sejam gerados mais de 100 mil empregos. Presente na cerimônia, o presidente Lula falou sobre a importância da parceria entre Estado e iniciativa privada para garantir o fornecimento de energia em todo o Brasil.
Que a gente pode ter um país que nunca mais teremos apagão. E a renovação desses contratos, antecipando inclusive a renovação, é uma demonstração de que o governo tem confiança nos empresários, de que a gente pode apresentar ao Brasil a ideia de que o Estado pode trabalhar em parceria com os empresários e permitir que os empresários possam executar o trabalho da forma mais perfeita possível.
Durante o evento, o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira também assinaram a atualização de um decreto que moderniza o Luz para Todos, programa que leva energia a quem mais precisa e amplia o alcance da iniciativa para mais de 233 mil novas famílias. O objetivo é promover o uso produtivo da energia voltado à geração de renda. No caso do pequeno produtor Gilson Matos, de Canavieiras, no sul da Bahia, a chegada da energia elétrica trouxe uma verdadeira mudança de vida.
E era luz de vela, era o lampião, a água para chegar até aqui era uma dificuldade tremenda, tudo era mais difícil, a gente não tinha projetos. Então, depois da chegada do Luz para Todos, tudo mudou, né? Nos incentivou a plantar, a criar, produzir, fazemos hortas. Hoje nós já temos água com facilidade, porque nós já temos bomba elétrica. Tudo hoje ficou mais fácil.
Com a atualização, o programa Luz para Todos passa a priorizar grupos como mulheres, chefes de família, comunidades que necessitam de infraestrutura voltada à segurança alimentar e famílias em situação de vulnerabilidade. Reportagem Gabriela Noronha.
E o programa Gás do Povo tem data fixada e será pago sempre no dia 10 de cada mês.
Neste domingo, a Caixa Econômica Federal fará o pagamento do Vale Recarga para cerca de 2 milhões e 700 mil famílias.
Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras em todo o país, utilizando o cartão do Bolsa Família com chip ou o cartão de débito da Caixa.
Também pode utilizar o CPF e o código de validação que será enviado para o celular do responsável.
O programa Gás do Povo fornece a recarga de botijões de 13 quilos para 15 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único.
Mas elas não recebem todas ao mesmo tempo. As recargas têm validade de 2 a 3 meses, a depender do tamanho da família.
O brasileiro está ganhando mais.
O valor médio mensal recebido já passa de R$3.367, o melhor da série histórica do IBGE desde 2012.
A melhoria nos rendimentos foi verificada no mercado de trabalho e também nos benefícios sociais.
É o maior rendimento da série histórica iniciada em 2012. O rendimento médio mensal do brasileiro foi de R$ 3.367 em 2025, um crescimento de mais de 5% em relação ao registrado em 2024. No universo de 212 milhões de brasileiros, 67% tiveram algum tipo de renda no ano passado. O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda. No ano passado, a população ocupada chegou a 101 milhões de pessoas e a massa de rendimento total dos trabalhadores atingiu quase R$ 362 bilhões de reais, também um recorde. Outras fontes contribuíram para o aumento da renda, como explica o pesquisador do IBGE, Gustavo Fontes.
Ao analisar por tipo de rendimento, se observa que 47,8% da população possui rendimento do trabalho, enquanto 27,1% tinham rendimentos de outras fontes. Entre esses outros rendimentos, né, o destaque vai para a aposentadoria e pensão, né, que abrange 13,8% da população residente, seguida por rendimentos de programas sociais do governo, 9,1%.
A região sul manteve a maior proporção de pessoas com rendimento, cerca de 71%, enquanto o norte e nordeste apresentaram os menores percentuais, apesar dos avanços registrados nos últimos anos. Para o economista José Luiz Pagnussá, os números apontados pela PNAD mostram uma evolução no mercado de trabalho e nas políticas sociais.
Porque ao mesmo tempo em que o rendimento médio está subindo, temos recordes também no número de pessoas ocupadas. E além disso, né, dado o impacto das políticas sociais, esse recorde se dá também com os menores índices de desigualdade da história brasileira.
Na comparação com o período pré-pandemia, o aumento é mais expressivo. O rendimento médio de todas as fontes ficou 8,6% acima do registrado em 2019, o que mostra que a recuperação na renda se manteve de forma consistente até 2025. Reportagem Graziele Bezerra.
Crédito, cheque especial, crédito pessoal.
Brasileiros que não conseguem pagar dívidas nessas modalidades têm agora a oportunidade de sair do sufoco financeiro com o Desenrola Famílias.
Juros mais baixos, prazos mais longos e descontos estão entre as vantagens do programa.
Jácio Fiuza Júnior, de 73 anos, é jornalista aposentado e tem dificuldades para pagar as faturas do cartão de crédito.
Fiz a negociação, dividi em várias parcelas e do jeito que está, não baixa a dívida.
Assim como Jácio, 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, principalmente com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Agora, essas famílias têm a oportunidade de aliviar o orçamento com Desenrola Famílias. Podem participar pessoas com renda mensal de até R$ 8.105,00, com dívidas contraídas até janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. O programa prevê descontos de até 90%, linhas de crédito com juros limitados a 1,99% ao mês, prazos de até 48 meses. E ainda a possibilidade de usar até 20% do saldo do FGTS ou R$ 1.000 para abater dívidas. E pessoas com dívidas de até R$ 100 terão o nome limpo num prazo de 30 dias. O Desenrola também exige que as instituições financeiras invistam na educação financeira. Reinaldo Domingos, especialista em educação financeira, diz que é preciso consciência para que as famílias não voltem a se endividar.
Tudo que nós ganhamos e nós gastamos, é necessário que nós tenhamos uma organização. O Desenrola Brasil é uma opção, é uma oportunidade muito importante, só que ela precisa vir junto com a educação do comportamento financeiro.
A adesão ao Desenrola Famílias deve ser feita diretamente com os bancos e instituições financeiras. Só no Banco do Brasil, nos dois primeiros dias do programa, foram feitos 12.600 pedidos de renegociação. Gilson Bittencourt, vice-presidente de Agricultura e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, disse que espera uma procura intensa pelo Desenrola Famílias nos próximos dias.
Recuperar a sua adimplência, abrir novas possibilidades de acesso ao crédito. A nossa expectativa com esse segundo é que ele atinja ainda um grupo maior de famílias e traga mais tranquilidade para as famílias e, nesse caso aqui, para os clientes do Banco do Brasil.
E para o jornalista Jácio Fiuza, que nos contou sobre a dívida com o cartão de crédito, o programa chegou em boa hora.
É um programa que vai beneficiar a mim e muitas famílias brasileiras, né?
O Desenrola Famílias também protege as famílias das dívidas com casas de apostas, as chamadas BETs. Ele estabelece o bloqueio de CPF para apostas por um período de 12 meses. Colocução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para estimular as mulheres a seguirem a carreira acadêmica, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, criou o programa Aurora.
A iniciativa é voltada a professoras vinculadas a programas de pós-graduação que sejam gestantes ou mães de crianças de até 2 anos.
Em outra frente, estudantes indígenas também estão sendo estimulados na pós-graduação
a seguirem na pós-graduação após concluírem o ensino superior.
Sobre esses programas, nós conversamos com a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho. Acompanhe.
Oi, presidente, como vai? Vamos começar falando do estímulo que a CAPES vem oferecendo para que as cientistas que são mulheres consigam continuar suas pesquisas. Qual que é o problema que existe hoje em relação à maternidade e que estímulo é esse?
Olá, Mariana, um prazer estar contigo e com Nazi na Voz do Brasil. As mulheres, elas são maioria entre as mestres e as doutoras do nosso país há mais de 20 anos. E nós temos no Brasil 49% de mulheres cientistas. No entanto, elas atuam menos no corpo docente da pós-graduação. Então há um gargalo, há um impedimento no ingresso e permanência das mulheres como professoras na pós-graduação.
Presidente, assim como as mulheres, a CAPES também tem investido em outras ações aí para promoção da diversidade, com um programa voltado para jovens indígenas, né? O que que é esse programa? Como que ele vai ajudar a ampliar a participação dessas diversas etnias no ambiente de produção científica?
É o novo programa de desenvolvimento acadêmico indígena, porque os nossos estudantes indígenas têm sido incluídos no ambiente da educação superior. Quando eles terminam os seus respectivos cursos, eles querem ingressar, muitos deles, nos cursos de mestrado e doutorado. No entanto, a seleção para esses cursos acontece muitas vezes longe da localidade onde eles moram. Então, esse novo programa, ele vem para que aconteça uma seleção dos estudantes indígenas de uma maneira nacional. Eles podem aplicar a seleção do local onde eles estão. Muito semelhante ao que fazemos com os estudantes que vêm do exterior para estudar no Brasil. Então, um estudante que está em São Gabriel da Cachoeira, que acabou a sua graduação, ele pode tentar a seleção para o mestrado ou doutorado na Unicamp, na UNB, na UFRJ, ou mesmo na Universidade Federal do Amazonas, sem precisar sair de São Gabriel da Cachoeira. Ele faz a seleção e ele só vai para a região para onde ele é selecionado, depois dele ser selecionado.
Agora, presidente, como é que a CAPES identificou a necessidade desse estímulo aos indígenas, né? E que benefícios a maior diversidade de culturas e origens dos cientistas pode trazer para as pesquisas brasileiras?
Foram os próprios estudantes indígenas que trouxeram essa demanda para a CAPES, junto com os professores que atuam na educação escolar indígena, que vieram nos propor que nós fizéssemos um programa específico para que esses estudantes provenientes de povos originários que estão em regiões mais isoladas do país possam continuar os seus estudos, fazendo a seleção das suas localidades. E eles vão migrar para seguir os seus estudos no mestrado, no doutorado, somente após serem selecionados.
Mas é como o Nazi disse, né? Tem um benefício para a própria produção científica brasileira, para o tipo de pesquisa que vai ser feita?
Com toda certeza, porque a educação dialógica é aquela que leva melhores resultados. E esses estudantes, com certeza, terão muito a contribuir no ambiente da pós-graduação, porque eles trazem todos os saberes que existem nos povos originários, toda aquela troca de experiência entre a produção de conhecimento do ambiente da universidade, que é internacional, agora passa a contar também com o conhecimento que vem dos povos originários. E essa educação dialógica certamente aumentará a produção de conhecimento no nosso país e será uma produção de conhecimento que tem possibilidade de atender muito mais às demandas da nossa sociedade, nos diferentes territórios da nação.
Agora, presidente, para além desses grupos específicos que a gente mencionou aqui, as mulheres, os indígenas, o governo do Brasil tem também feito um movimento de valorização da produção científica como um todo. Teve, inclusive, reajuste das bolsas, da CAPES, e a gente vê outros estímulos aí. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais para a gente do que foi feito nesses últimos anos.
No ano de 2023, quando assumimos, houve um aumento de pelo menos 40% no valor das bolsas, mestrado e doutorado, e Esse aumento no valor das bolsas foi acompanhado também de um aumento no número de bolsas. É importante que tenhamos cada vez mais pós-graduandos com acesso à bolsa, porque a bolsa garante permanência do pós-graduando nos cursos e a conclusão do mestrado e do doutorado. Mas, para além disso, a CAPES tem seguido no caminho de contratos com as editoras, através do portal de periódicos da CAPES, que completou 25 anos, nós estamos investindo não somente no acesso à leitura pelos programas de pós-graduação. Então, há 25 anos, a CAPES propicia o acesso à leitura dos periódicos internacionais. Agora, a CAPES financia também a publicação da ciência brasileira, a publicação dos artigos da produção de conhecimento nacional nessas revistas internacionais. Com isso, nós temos aumentado muito o número de artigos publicados pela pós-graduação brasileira nas revistas internacionais. Certamente o Brasil vai ficar melhor colocado no futuro próximo entre os países que mais produzem conhecimento no mundo. Para além de produzirmos mais, termos o nosso trabalho aceito para publicação, o que comprova a excelência da ciência brasileira, porque é muito difícil publicar nessas revistas, somente artigos de qualidade são aceitos. Agora, com o pagamento que é feito pelo Ministério da Educação através da CAPES, nós temos um aumento no número. E esse artigo que é publicado internacionalmente em acesso aberto, ou seja, todo mundo vai poder ler a produção científica nacional, nós teremos um aumento da citação dos trabalhos que são originários da pós-graduação e da ciência brasileira. Portanto, uma ciência que produz mais, publica mais e tem maior visibilidade.
Certo, muito bom. Nós conversamos com Denise Pires de Carvalho, presidente da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de